o Notícias Agrícolas segue acompanhando as safras pelo Brasil afora e a realidade não é nada promissora para o produtor, não. Principalmente essa segunda safra de milho teve muito problema. Problema relatado no sul do Brasil, mas também lá no centro-oeste. E é lá para Jataí, Goiás, que a gente vai agora, onde está o seu Vitor Gaiardo. O seu Vitor é presidente do Sindicato Rural lá do município, lá de Jataí. O seu Vitor vai contar um pouquinho para a gente da experiência deles com o milho safrinha esse ano e já projeta perdas até significativas aí para a produção. Seja bem-vindo, viu, seu Vitor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Colheita já está começando por aí, seu Vitor?
Bom, boa tarde a todos. Sim, estamos no comecinho da colheita da safrinha aqui, né? Primeiras lavouras sendo colhidas aí, né? Então, estamos na expectativa, previsão...
Mas já dá para perceber algum problema? Já dá para detectar os impactos aí dos problemas que vocês tiveram ao longo aí do desenvolvimento da safra, seu Vitor?
Os primeiros relatos aqui da região, já está praticamente começando agora a colheita, mas relatos aqui da redondeza aí, de milho que já vem sendo colhido, né? As perdas são muito mais expressivas do que a gente imaginava. Nós tínhamos uma ideia que aquele primeiro milho plantado, lá logo no início de fevereiro, lá antes do dia 10 de fevereiro, por aí, daí para frente, que esses milho, pelo menos, eles teriam uma produtividade muito boa, né? Era o que se esperava. Mas não é isso que vem acontecendo. O pessoal entrando nas lavouras para colher e as produtividades muito aquém do esperado, né?
O que que aconteceu, Sérgio?
Até mesmo nessas primeiras áreas a serem colhidas.
Pois é, essas áreas, pelo que eu estou entendendo, elas foram plantadas na janela ideal aí, né? O que que aconteceu que, nesse caso, acabou prejudicando o desenvolvimento aí das lavouras?
Pois é, esses primeiros, assim, nós tivemos dois eventos cruciais aqui para a quebra da produção. Primeiro foi um veranico muito prolongado, no mês de abril e maio, né? Regiões aqui dentro do município aqui com mais de 50 dias, quase 60 dias sem uma gota d'água, praticamente. Algumas outras regiões um pouco melhor, que choveu aí, mas que ficou não menos de que 35 dias sem chuva, né? Então isso aí já causou uma perda bastante grande. Só que se esperava que esse primeiro milho já teria assim, definido a produção e que ele teria um nível de produtividade ainda assim bastante alto.
Porque depois da chuva veio bem, né, seu Vitor?
Veio, mas aí um pouco tarde, mas só veio bem. Mas aí o que aconteceu? Aí ficou, deu mais duas chuvas muito boas, final de maio, aí no meio de junho. Mas aí, assim, aí aquele milho mais atrasado, aí a gente teve um pouco de ânimo. Opa, pelo menos vai salvar um pouco desse milho que foi plantado mais tarde. Ele até mostrava que podia ser até melhor que aquele milho plantado intermediário, que pegou o veranico no ponto mais crítico dele, né? Mas aí veio a geada, aí acabou, aí detonou com tudo, né? O que aquelas duas chuvas vieram a trazer de melhora para a lavoura, a geada veio e levou tudo embora. Então
foram dois episódios importantes aí. Esse período de estiagem de 50 dias aí, entre abril e maio, e as geadas, as últimas geadas.
Exatamente. Então, a geada que eu estou aqui em Goiás há 35 anos, né, plantando lavoura aí há 31 anos, eu nunca vi uma situação dessa. Nem um veranico tão prolongado, tá? na safrinha, e nem uma geada dessa. Já ouvi um episódio de geada aí, questão de 15 anos atrás, mas nem de longe nos níveis, né, de uma geada tão forte como foi essa que deu esse ano.
Pois é, e tem uma nova onda de frio aí atingindo o Brasil. Tem alguma previsão de chegar até vocês aí? Tem algum risco de geada de novo aí para vocês? Ou já não tem mais efeito a geada aí nas lavouras?
É, o frio, para dizer a verdade, já chegou, né? Ontem à tarde começou a chegar a frente fria aqui, hoje amanheceu bem frio,
É, né?
né? Previsão que amanhã a gente vai ter a temperatura aqui já tem de 4 a 5 graus, né? De madrugada certamente vem até abaixo disso, né? Então, só que agora também vai, essa geada, venha ou não venha, ela pouco vai impactar na questão da questão agrícola.
É,
Na
né?
pecuária vai prejudicar mais ainda, apesar que os pastos também já foram tudo embora, né? Já queimou tudo. Então, uma situação bem crítica, sabe? Uma situação que a gente não esperava de forma nenhuma que viesse prejudicar tanto a nossa safrinha como esse ano está sendo prejudicado.
Seu Vitor, vamos tentar quantificar entre essas duas perdas aí, a perda proporcionada pela seca naquela primeira leva de milho e a perda proporcionada pela geada nessa segunda leva aí de milho. De uma forma geral, qual a expectativa de vocês? Qual deve ser a quebra aí, da safra de milho em Jataí?
Bom, aqui normalmente as médias de colheita de safrinha aqui giram em torno de 115 sacas por hectare, né, média geral.
Esse potencial está descartado.
É, não, isso foi embora, né? Então, eu acho que as nossas perdas, eu acho que é um pouco cedo para falar do volume da perda, mas eu, olhando bem as lavouras, eu acho que ela passa de 40, 45% de perda. Então, eu acho que a nossa média geral, se você pegar todas as lavouras, daqui, aquela que colher melhor, aquela que tem muitos que não vai colher nada, não vale nem a pena passar a colheitadeira, eu acho que nós não vamos superar aí 70 sacos por hectare de média geral.
É um diferencial muito grande, né?
Muito, muito grande.
Mas os preços melhoraram, né, seu Vitor?
Melhoraram. Hoje esse é um preço excelente, né, para dizer a verdade. Também um preço dos melhores preços da história. Outro problema é que uma boa parte desse milho já está pré-fixado, comercializado anteriormente. Aí tem muito negócio feito a R$ 45, a R$ 50, e são contratos que têm que ser cumpridos. Então, e com a queda da produção, então muito pouca gente, muito pouco milho será comercializado dentro desse preço extraordinário que está aí, porque vai ter muito pouco milho, né? São muitos poucos produtores que
O que vai
terão
ser colhido vai ter que
milho.
cumprir contrato, é isso que o senhor está dizendo?
É, vai cumprir contrato e eu acho daí vai sobrar muito, não vai, que depende de cada um, né? O volume que cada um prefixou, né? Mas eu imagino que 50% da safra aí, 40, se fosse uma safra cheia, em torno dos 40, 45% da safra estaria comercializada. Mas com essa quebra aí, eu acho que o valor, o volume comercializado vai passar de 70, 75%. Então, com isso, você vê que vai sobrar muito pouco milho para ser comercializado nesses preços que o mercado vem pagando hoje, com um preço extraordinário aí, chegando aqui já a superar na casa, chegando aí a R$ 85 praticamente,
É,
né?
e os contratos, o senhor falou que foram fixados entre 45 e R$ 50.
É, eu tenho assim notícia de contrato, começou primeiros contratos aqui na época 42, 45, 50, 52, 53. É, nessa falta é que numa média de R$ 50 por saca, né?
É, o que já é um grande diferencial, né? R$ 35 aí de diferença se a gente.
É quase metade do valor, né?
Exatamente, exatamente. Bom, de qualquer forma, dependendo aí do grau de perda do produtor, a situação dele está complicada, seu Vitor.
É, a situação aqui já está aí, para ter uma ideia, já está aí. Eu sei que outro município aqui próximo, Chapadão do Céu, também já foi decretado estado de calamidade, né? Então, aí já existe o decreto municipal, né? Aqui, tanto aqui em Jataí como em Chapadão do Céu. Eu não sei se outras cidades aqui não têm notícia, mas para ver que é a gravidade do fato, né? Então, certamente teremos problema, problema para todos, problema para o produtor, problema para o credor, problema para os que financia a lavoura, enfim, é um problema um pouco, né? A gente conta assim que As pessoas terão a ferramenta aí do uso desse decreto. Também se espera que haja seriedade no negócio, né, que realmente vá fazer uso dessa ferramenta que realmente precisa, né, porque a gente também, a questão do contrato pré-fixado é uma coisa que deve ser cumprida. Né? Então, a gente espera que todo mundo tenha seriedade para manter o mercado. O mercado tem que ter credibilidade dos dois lados, né? Tanto do lado de quem produz como do lado de quem compra. Né? Então, é isso que tem. A gente espera que todo mundo haja dentro do bom senso e que realmente, tanto quem tem para pagar como quem tem para receber, que tenha bom senso.
Uhum. Sem dúvida nenhuma. Qual que é a área de vocês aí de milho, seu Vitor?
A área aqui do Jataí é acima de 250 mil hectares, né? De plantio de milho, porque esse ano praticamente a safrinha foi toda milho, porque como vinha mostrando um preço muito bom, então o pessoal apostou, mesmo mais tarde, mas apostou muito no milho, né? Então tem pouco de sorgo, mas muito pouco em relação aos outros anos, e alguma coisinha de algodão, mas muito pouco, então girassol, muito, quase nada também, então praticamente a nossa safrinha aqui estava calcada em cima da produção de milho esse ano.
E a colheita vai até quando? Qual que é o cálculo de vocês para o encerramento da colheita?
Ah, final de julho aí, final, não, até 15 de agosto, imagino que deve estar tudo colhido, né?
Meados de agosto, né?
É.
Muito bem. O seu Vitor, daí vem a safra de verão, né? É soja aí o forte de vocês?
É, o soja, praticamente soja, né? Milho verão aqui se planta muito pouco.
É.
E agora, mais um problema, né? Porque temos que começar a ter muito cuidado. Inclusive, aqui em Goiás, está se falando muito já de talvez ter que criar um vazio sanitário do milho. Porque com o problema da cigarrinha aí se intensificando, principalmente em regiões onde há irrigação, onde tem essa produção de milho, né, fora da janela da safrinha, aí a pressão da questão do enfesamento provocado pela cigarrinha aí está sendo um problema muito sério também. Outro fator que vem tirando muita produtividade em algumas outras regiões aí.
Mas já chegou a influenciar a produtividade de vocês esse ano? Não, ainda não.
Um pouco já, mas eu já tenho relatos aqui de algumas regiões próximas, onde o pessoal planta mais pivô, que o problema já é muito sério.
É, né? Bom, e daí vem a soja, né, seu Vitor? Como é que estão os preparativos aí para o plantio? A partir de quando Jataí ou o produtor de Jataí está liberado para fazer o plantio da soja?
Nosso vazio sanitário para a soja acaba em 25 de setembro. Então, não pode ter soja nascida até essa data. Então, a partir de 25 de setembro seria a data, se tivermos condições de clima, né, para plantar. A partir dessa data pode plantar. E o pessoal, a maioria, já está preparado, né? Já se compra com antecedência, né? Então, a grande maioria dos produtores já estão preparados e prontos para o plantio da próxima safra de soja.
Alguma preocupação maior aí? Alguma atenção maior aí para a próxima safra?
O problema é quem não comprou as coisas na época. Quem não comprou cedo vai pagar muito caro, né? É um problema muito sério, porque o preço que foi para fertilizante, por exemplo, praticamente dobrou de preço. Os químicos, da mesma forma. Semente que subiu um pouco, mas proporcionalmente ao valor, o valor da saca, que vem sendo precificada para a próxima safra, eu digo assim que a relação de troca de semente não teve lá grande alteração, né? Mas fertilizante e defensivo, o problema é muito sério.
É, né? Se tiver alguma pressão aí nos preços, pode chegar no produtor, então, seu Vitor.
É, quem comprou bem cedo vai fazer uma relação de troca melhor do que foi nos anos anteriores, tá? Então,
tem uma gordurinha aí, né?
Então, mas aí depende muito da época que cada um negociou, né? Então, cada caso é um caso, cada um faz seus negócios da maneira que enxerga o mercado, né? E tem vezes que você compra cedo e erra, tem vezes que deixa para comprar mais tarde, como agora vai perder, porque está muito mais caro do que estava. Então é assim, né? E outra coisa, a soja também agora vem recuperando de novo, mas ela caiu bastante, né? Nós tivemos condições de melhores negócios do que ainda temos hoje, mas já recuperou bem nesses últimos 15, 20 dias aí, né? Porque tinha levado um tombo bem considerável também no mercado internacional e também interno, né? Então, eu vejo que, eu acho que agora também, vendo da maneira que vai ocorrendo lá fora, eu acho que em poucos dias aí nós teremos mais ou menos os patamares que nós tivemos na soja, questão de alguns meses atrás.
Você está falando da safra americana, né? O pessoal
É.
tá tenso lá com a safra, viu, seu Vitor?
Tá. Então, isso a gente tem. Então, hoje o produtor rural acompanha no dia a dia, né? Ninguém mais é leigo de ficar aí esperando que tudo caia do céu, né? A gente tem que ficar acompanhando o mercado todo dia e ver como é que a coisa anda, né? Para poder andar junto, né?
Exatamente. Qual que deve ser a área plantada aí? Qual que é a estimativa de vocês para a soja?
Próximo de 300 mil, 320 mil hectares.
320 mil hectares.
É.
Muito bem. É um aumento de área em relação à safra passada, seu Vitor? Ou está mantendo mais ou menos?
Já tá aí praticamente, a área já está aí consolidada, né?
Já, né? Já está aberta, né?
Nós não temos muito o que fazer mais aqui. Então o pessoal daqui agora está abrindo novas fronteiras agrícolas aí. Já tenho falado outras vezes aqui em direção ao Mato Grosso Goiano, que fala que é a região subindo para o norte de Goiás aqui, oeste e norte de Goiás, e outros estados, né? Muita gente indo plantar no Tocantins, estão plantando no Piauí, plantar no Mato Grosso, e aí vai, né? Então, por aqui não tem uma, a gente não tem mais muito
Que
o que
aumentar, né?
pensar em aumento de área.
Muito bem. Mas de qualquer forma, a gente fica na torcida para que a próxima safra seja produtiva, eficiente, que o produtor possa aí, ter boa renda aí na sua empreitada. A gente agradece muito a sua disposição, viu, seu Vitor, de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho a história do produtor aí de Jataí, município importante em produção de grãos no centro-oeste brasileiro e especialmente aí no estado de Goiás. Obrigado e volte sempre.
Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês para reportar aí as notícias aqui da nossa região. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.
Valeu, abraço, seu Vitor. Até a próxima. Tá aí, Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural lá de Jataí, Goiás, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, relatando, portanto, a condição preocupante aí de perda do potencial produtivo. Dois momentos marcaram aí a safra lá em Jataí. O primeiro entre abril e maio, 50 dias de estiagem, segundo o seu Vitor. Isso acabou prejudicando o potencial produtivo daquelas lavouras que foram plantadas dentro da janela ideal. Depois veio uma segunda etapa de plantio fora da janela ideal, que acabou sendo beneficiada até por uma volta das chuvas, ali entre maio e junho. No entanto, as geadas acabaram diminuindo o potencial produtivo dessas lavouras também. No geral, no total, perdas em torno de 40, 45% da safra. Perdas estão sendo estimadas nesse momento pelos produtores lá de Jataí, em Goiás. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.